Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensão do Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade o advogado e consultor legislativo do Senado Federal, Paulo Roberto Alonso Viegas, para conversarmos sobre a privatização da Eletrobras e os impactos na geração de energia no Brasil. Eu tenho o prazer e o privilégio de apresentar o currículo do Dr. Paulo Viegas, uma personalidade que eu conheço de alguns anos e vi o seu brilho intelectual se manifestando em várias oportunidades. Por essa razão, é um grande prazer que eu vou ler o seu currículo. Ele é doutorando em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, o CEUB, Distrito Federal, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, pela UNB, Distrito Federal, graduado em Engenharia de Produção pelo UFRJ e em Direito pelo CEUB, do Distrito Federal. É advogado e consultor legislativo do Senado Federal desde 2003, tendo atuado como assessor da presidência do Senado, como secretário da Secretaria de Finanças do Senado Federal e como diretor executivo adjunto do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Escola de Governo, sendo responsável pelo programa Interleges, que todos devem acessar, que é espetacular. Foi engenheiro e gerente do BNDES, coordenador de Orçamento e Finanças da Advocacia Geral da União e gerente executivo de bancos privados, membro dos conselhos fiscais, de conselhos fiscal de administração e de auditoria de fundo privado e de empresa estatal. Especialização em Direito Público Global pela Universidade de Castilha, La Mancha, né? Espanha, em Administração Gerencial pela EASP, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, além de MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Tem extensão em Law and Economics pela Harvard Law School dos Estados Unidos, em Corporate Finance Digital pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, e Planejamento e Gestão de Recursos pelo Center for Hemispheric Defense Studies, na National Defense University, em Washington, D.C., em capacitação fiduciária pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em finanças públicas e programação financeira pelo Instituto do FMI e ESAF, e em política monetária e cambiária pelo Instituto do FMI e Unibacen. Exerce docência no curso de Direito do CEUB, bem como em distintas disciplinas de Direito e de Economia na Fundação Getúlio Vargas, IBMEC do Distrito Federal, UNB do Distrito Federal, e em escolas de governo como ILB, tal qual já falamos, do Senado Federal, ISC, do Tribunal de Contas da União, e CEFOR, da Câmara dos Deputados. Paulo, o teu currículo aqui está muito resumido, tá? Que eu te conheço e sei da quantidade de coisas que você já fez na vida, e como detalhe, são muito poucas as pessoas que conseguem fazer tanto e com alta qualidade. Mas, apenas para que as pessoas possam ter uma noção de quem eles vão ouvir neste momento. Eu passarei a palavra para as considerações iniciais agora para o doutor Armênio, depois vou passar para ti, e vamos começar com uma pergunta em que você faça aquela tua introdução, porque já tem várias que estão aqui diante de nós, para tu tratares, que são questões cabeludas para a sociedade brasileira. Tá? Passo a palavra ao doutor Armênio para as suas considerações iniciais.
Boa noite, professor Marcelo, boa noite à professora Daniela, que está conosco na produção. Boa noite aos nossos internautas que já começam a se manifestar no nosso stream, no nosso chat, no nosso canal do YouTube. Boa noite, professor Dr. Paulo, satisfação tê-lo conosco aqui. E vamos debater nesta noite a privatização da Eletrobras e os impactos na geração de energia para o Brasil. Esse setor energético que é tão importante do ponto de vista e tão nevrálgico, digamos assim, do ponto de vista do desenvolvimento do país, né? Não só do ponto de vista do bem-estar da sociedade, da sua vivência, nas suas habitações, nas suas casas, mas também por uma questão estratégica importante, industrial, do agronegócio e dos setores econômicos em geral. Não dá para falar em desenvolvimento econômico sem necessariamente passar pelo setor energético. E o Brasil, ao longo do tempo, a gente tem acompanhado, desde os apagões que nós vivemos no passado, vivemos circunstâncias onde ficou cada vez mais evidente que o setor energético brasileiro, naquela época, apresentava alguns problemas e que efetivamente precisavam ser solucionados para que nós não tivéssemos gargalo do desenvolvimento do país. Então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje é de extrema relevância. Nós já entrevistamos, numa outra oportunidade, o nosso amigo presidente da Eletrobras, que nos falou especificamente sobre a questão da geração de energia nuclear. Né?
Eletronuclear.
Eletronuclear, exatamente. É isso. Aí, então, agora vamos ampliar um pouco esse debate com uma visão um pouco mais ampla de todo o sistema, e para isso nós agradecemos e contamos com a expertise do Dr. Paulo. Nós queremos comunicar aos nossos internautas que o nosso programa, como sempre, fica gravado e disponível nas plataformas digitais do Spotify, do iTunes e do Amazon Music, e também disponível no nosso canal do Pensando Brasil e do Seire News no YouTube e no Twitch. E convidar os nossos internautas para que se inscrevam no nosso canal e que deem o like, a curtida lá no nosso canal, e também para que possam receber os alertas quando nós tivermos novas produções e novos programas disponíveis no ar, ao vivo, ou mesmo disponível gravados. Então, agradeço muito a sua participação, agradeço muito a participação de todos que já estão conosco, e será, sem dúvida, um bom debate nesta noite de quarta-feira.
Passo a palavra ao Dr. Paulo Viegas, que vai nos brindar com essas considerações iniciais, e depois já vão começar a surgir algumas perguntas. Por favor, Dr. Paulo.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Os colegas que estão aqui no debate comigo, o professor Marcelo Suano, um grande amigo de muitos anos, professor Armênio, professora Daniela, um prazer estar com vocês aqui. Espero poder responder satisfatoriamente as questões que vocês tiverem e as pessoas, os espectadores também, porque é um assunto realmente que é muito importante para o funcionamento da economia como um todo, né? E está na raiz, né? O investimento bem feito na área de energia, de infraestrutura como um todo, mas principalmente energia, ele é vital para a gente ter sucesso em todas as outras áreas de desenvolvimento, seja industrial, comercial, até na área de serviço também. E também para as famílias, né? Porque isso, a energia elétrica leva a bem-estar, né? Às famílias. Né? Me lembro que tem um autor que eu li há um bom tempo atrás, que, se não me engano, Rajun Sen, talvez, que tem, se não me engano, foi ele que falou que, dentre as inovações que o mundo talvez a máquina de lavar roupa tenha sido mais importante que a própria internet, que hoje nós valorizamos tanto. Que a máquina de lavar roupa que permitiu uma eficácia, um ganho de eficiência na gestão de casas e permitiu assim que as mulheres fossem para o mercado de trabalho. É engraçado, né? Essa foi o que o economista Rajun Sen, um fantástico economista coreano, radicado na Inglaterra, defende, entre outras ideias boas dele. Então, e aí, para você ter uma funcionando, né, operacionalizando esse tipo de inovação, que já tem muitas décadas, né, e isso depende da energia elétrica. Né? Os automóveis, aí não seria energia elétrica, seria a energia oriunda dos hidrocarbonetos, porém, uma mudança de modelo hoje para o uso de outras fontes de energia, para os carros, hoje os carros elétricos, né, de diversas formas de geração elétrica para atendimento da necessidade de funcionamento desses veículos, isso é uma mudança de câmbio grande e diretamente tem a ver com o que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Né? Então, esse é o tamanho do nosso desafio, nesse, eu espero atendê-los a contento, e o enorme desafio que o Pensando o Brasil traz para esse grupo de pessoas que estão realmente preocupadas com o nosso país.
É um prazer. Poxa, uma grande honra, Paulo. Com certeza, doutor Paulo, vai sim, porque tem muita coisa para falar. Como o doutor Armênio falou, nós tivemos o privilégio de entrevistar o Leonel Guimarães, que é uma figura fantástica. Daquela quadra de ases espetaculares que eu tive a oportunidade de ver, dialogando, conversando, negociando, tem O Wagner é um que já deve estar na reta para ser entrevistado também, mas é interessante porque, no primeiro momento, você falou a respeito do hidrocarboneto. No Senado, tu és um dos especialistas que trabalha exatamente com o setor de energia como um todo, não é apenas da parte da geração de energia elétrica. Né? Eu lembro que vocês se apresentaram, foram convidados especiais exatamente por serem aqueles consultores. Isso é um aceno que eu faço sempre para que a sociedade entenda e respeite os consultores concursados do Congresso Nacional pelo alto nível que eles têm, exatamente porque vocês eram os responsáveis para orientar, formular, apresentar projetos, desenvolver projetos voltados para a área de energia. Isso é espetacular. E aí, nesse sentido, como o que está em voga neste momento é a questão da privatização da Eletrobras, que é uma empresa que completou 60 anos. Eu sei, a ideia da Eletrobras completou 60 anos, eu acho que agora em abril, foi 25 de abril, porque foi em 61 que veio a primeira, primeiro projeto de lei que foi indicado, eu acho que foi o Jânio Quadros, que trouxe. E ela desenvolveu, representa um aspecto importantíssimo para a alavancagem econômica do país ao longo da nossa história. Então, de início, talvez seria interessante tratar ou tentar explicar o que é a Eletrobras, o que ela representa, qual é o percentual dela, para depois tentar entrar na questão da privatização. Se tu puderes fazer já de início essas considerações esclarecendo o montante, o que é a Eletrobras, o que ela representa, e depois já entrar mais ou menos na privatização, porque logo depois da tua primeira manifestação eu vou começar a ler as participações dos nossos internautas e apresentaremos outras perguntas. Por favor, passa a palavra, doutor Paulo.
Obrigado, Marcelo. Você tocou num ponto importante, que eu, quando comecei no setor de energia, eu comecei pelo setor de petróleo e gás. E aí, foi isso mais ou menos lá para os anos de 2008, 2009, que foi quando as leis do pré-sal vieram à baila e foram trazidas ao Congresso para apreciação. E isso gerou uma revolução, né? No setor de energia, dentro do Congresso, tanto na Câmara, que é onde o Wagner trabalha, você mencionou o Wagner, como também no Senado. Tomou muito tempo, demandou muito tempo e trabalho, né? De parlamentares, consultores, advogados e assessores em geral, os congressistas, e também do Poder Executivo, né? Além dos stakeholders diversos das entidades representativas dos setores da sociedade. E depois de passar por essa fase, mais recentemente, é que por uma necessidade do Senado, eu comecei a me preparar para o setor de energia elétrica, que seria um outro momento, né, do setor de Minas e Energia. Tivemos um pouco de mineração, uma mudança no marco da mineração alguns anos atrás, e em seguida seria a energia elétrica. Então, eu fui para a administração da casa, quando eu voltei, eu comecei a me preparar para agora estar trabalhando com a parte de energia elétrica. Então, a casa permite nós, consultores, essa mudança de chave, né? De um segmento para outro, né? Conforme a necessidade do parlamento, né? Então, a gente tem que ter um pouco
desenvoltura, né? Flexibilidade, na realidade.
Flexibilidade, né? Você me colocou muito bem, mas de flexibilidade para cambiar, às vezes, as coisas, mas a gente tem que estudar o assunto, né? Isso aconteceu comigo. E a questão de privatizações, a gente pode pensar, contextualizar rapidamente, para não ser cansativo. Os estados começaram a se tornar empresários no século XX, né, de uma forma muito peculiar, né, e começaram a criar suas estatais e começaram a atuar, né, na economia como agente produtor, né, de uma forma muito efetiva e marcante, né, o que tomou espaço do setor privado. E isso aconteceu por vários motivos, né, no início do século XX, e passamos por duas guerras também, que o Estado foi muito importante em estar exercendo o seu papel de agente produtor também. E mais recentemente, com a crise grande que nós tivemos na década de 80, né? Da crise fiscal, né? Crise da dívida, conhecida como crise da dívida, da década de 80, de vários países passaram, de 1980, vários países passaram por isso, coincidindo com um movimento em dois países, que foi a Inglaterra e os Estados Unidos, com a ascensão de duas lideranças de viés mais liberal, que a partir disso, de 1980, foi a Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos. E eles começaram a promover uma agenda de mudanças, né, digamos que de retirada do Estado das economias, dando espaço para que os agentes privados pudessem ocupar, pretendendo, entre outras coisas, uma maior eficiência, né, uma maior eficiência nessas atividades que o Estado começou a deixar para que os agentes privados então ocupassem. E no caso do Brasil e da América Latina como um todo, esse movimento veio mais forte já na década de 90, uma vez que as dívidas foram negociadas, né, entre esses estados latino-americanos, estou falando, pegando agora uma abertura de América Latina, da América Latina, conseguiram negociar isso no início dos anos de 1990, negociar essas dívidas. E no caso do Brasil, o Pedro Malan foi um dos negociadores da nossa dívida, né? Fez parte do grupo de negociadores, que veio virar ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique, nos dois governos. E então, a partir desse momento, o Brasil começou, de uma forma mais efetiva, a privatizar, a desestatizar, né? E tivemos uma onda desse movimento na década de 90, com algumas empresas já do setor elétrico se insinuando para isso, mas a ênfase na época foi o que chamou muita atenção foi a privatização da Vale, das siderúrgicas e depois da telefonia, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Né? E esse movimento, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, teve um revés, com ascensão em vários dos países latino-americanos de lideranças mais à esquerda. E isso aconteceu no Brasil com o PT, com o Lula e depois a Dilma. Isso aconteceu em Argentina, no Chile, Equador, Venezuela, e em momentos próximos, não necessariamente no mesmo marco, mas em períodos muito, muito próximos, né? Acho que depois um pouco disso, o México também conseguiu trocar a liderança do PRI, que há mais de 50 anos estava no poder, e colocou gente nova, e chegou atualmente a eleger o López Obrador, né? O AMLO, conhecido como AMLO. O Marcelo já estudou muito isso, eu acho, que eu me lembro. Mas esse movimento, o AMLO está chegando com um pouco de atraso, né? Porque nesses países que eu mencionei para vocês, a roda já virou novamente, né? E a esquerda se retirou, né? Assumindo o pensamento mais à direita. E aconteceu isso em todos esses países, praticamente todos esses que eu mencionei, né? E hoje a gente chega num momento que no Brasil o que há de mais importante faltar a fazer com relação a privatizações, obviamente que a gente tem três grandes negócios, né, que seriam, a meu ver, de grande interesse do setor privado, que seria a Petrobras, que acho que eu chamaria de galinha dos ovos de ouro, né, dessa turma de empresas estatais, o Banco do Brasil e, como disse Marcelo, a Eletrobras. Né? Lembrando que quando a gente fala em estatal, e aí a gente vai passar para o direito administrativo, né? A gente fala que estatais elas englobam, né? Seria um gênero que engloba as espécies empresa pública e sociedade de economia mista. As empresas públicas são aquelas que o governo detém 100% controle, né? E a sociedade de economia mista são aquelas que são, via de regra, são organizadas sob estrutura sociedades por ações, né? Grande maioria delas com ações, sociedades abertas com ações negociadas em bolsa de valores, né? E que o governo detém a maioria das ações com direito a voto, no caso, as ações ordinárias. Nós temos dois tipos de ações dessas sociedades anônimas, né? As ações ordinárias, que dá direito a voto, e as ações preferenciais. E por que são preferenciais? Porque existem algumas prerrogativas dessas ações vis-à-vis das ações ordinárias. As ordinárias, sim, que dão direito ao controle da empresa, né? Mas aí as preferenciais têm a prerrogativa de ter o benefício de receber os lucros antes, né? Em eventual falência da empresa, na hora de se repartir os ativos, os acionistas preferenciais também têm uma prerrogativa de receber antes dos acionistas ordinários. Então, por isso, chama preferenciais. Mas quem tem o controle são os ordinários, os acionistas ordinários. Então, são essas duas espécies de empresas. Talvez eu esteja falando algo que a maioria dos ouvintes, dos espectadores, já saibam, mas acho que é bom para uniformizar. Aqueles que não sabem podem vir adquirir esse conhecimento, e a gente começa a falar de uma forma mais inteligível para todo mundo. Então, por isso que eu estou me permitindo a fazer essa contextualização. E, então, existem dois grupos de estatais, e essas três empresas que eu falei estão nessas espécies de chamadas de sociedades de economia mista, com ações em bolsas de valores, né? Tanto o Banco do Brasil, como a Petrobras, como também a Eletrobras. A Eletrobras, por também motivos de natureza diferente, muito de políticos também, de natureza política, motivos políticos, ela engloba um setor, como eu falei, e defendo sempre, também de grande relevância para a economia do país. Ela abrange um conjunto de empresas que ela controla, né? E atende o país, né? De norte a sul, de leste a oeste, né? Ela já foi mais importante como geradora de energia para o Brasil, né? Porque o setor elétrico, ele, desde o governo Fernando Henrique, foi feita uma reestruturação do setor elétrico, né? Década de 90, né? E ali a gente passou a segmentar o setor elétrico, até para fins da primeira onda de privatização, lá atrás, em segmentos de geração elétrica, transmissão elétrica, energia elétrica, geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Né? A distribuição hoje praticamente está toda já privatizada. Algumas privatizações que estavam faltando foram recentemente feitas, sobretudo nos estados do norte, nas pontas. O setor de transmissão, boa parte também. E o setor de geração é que ainda há uma manutenção daquelas grandes hidrelétricas que vem lá de décadas atrás da construção, ainda de propriedade da Eletrobras, ou de suas controladas, né? Agora, temos hoje... então, só voltando no ponto que eu estava dizendo, a Eletrobras ela já foi mais relevante, né, como fatia de mercado que ela ocupava na área de geração energética, né, especificamente geração elétrica. Hoje, ela já tem concorrente, né, com a mudança que começou a ocorrer na década de 90, de lá para cá, começou a haver mais concorrência. E há também um câmbio de modal, de modelo, digamos assim, porque se começou a se incentivar, né, as energias renováveis, né? Então o Brasil passou, ele criou o PROINFA, né, que é o programa um programa lá de 2004, que foi o programa que incentivou essas novas fontes geradoras de energia, como a geração eólica, a geração solar térmica, ou solar fotovoltaica, principalmente, que é o que hoje está indo está indo muito bem, né? Junto com a eólica teve uma onda grande de expansão, mas eu diria que mais recentemente tem sido essa onda tem se convertido para solar fotovoltaico. Né? E antes, com a crise energética de 2001, no governo Fernando, no segundo governo Fernando Henrique, nós tivemos também a crise energética que nos levou também a promover investimentos nas PCHs, né? Nós tivemos um boom de PCH decorrente da crise de 2001.
Né, pequenas centrais hidrelétricas, né?
PCHs. Isso. Foi muito obrigado, professor Armênio. Que eu fico falando aqui, às vezes a gente perde, né? Foi muito bem colocado. Então, essas pequenas centrais hidrelétricas são uma forma do governo conseguir chamar investidores de menor porte, mas também com o auxílio do BNDES, da Caixa, né, principalmente do BNDES, financiando esses pequenos empreendimentos, o que foi muito relevante também para a gente